Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. E queria pedir já o seguinte. O senhor deputado do Cine Moura vai entrar, que eu estou a ver. Já está aí assinado, não? Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Eu queria, antes de mais, dizer o seguinte, ou queria pedir-vos o seguinte, nós hoje não temos reunião de mesa e coordenadores, agendada para o ponto seguinte, mas eu queria pedir a todos que no final desta reunião, mas a todos não é só coordenadores, não é só mesa e coordenadores, é a todos mesmo, que no final desta reunião que ficassem 2 minutos para falar comigo. Preciso muito falar convosco no final desta reunião e, portanto, pedia-vos a todos que fizessem um esforço, os que estão presentes, para ficarem para 2 minutos que preciso de conversar convosco. Vamos dar então início à parte 2 da nossa reunião e o ponto 1 diz informações gerais. Senhores deputados, eu não tenho nenhuma informação para dar. Para já. Alguém tem informações para dar? Vamos passar ao ponto 2. Apreciação e votação da ata de reunião número 41, de 15 de abril. Pergunto-se às inscrições. Não há inscrições. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3. Anúncio e distribuição de iniciativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Baixou em sede de apreciação na Generalidade o projeto de lei número 561 do PCP, que fixa a margem de lucro da distribuição e comercialização do pescado nacional sujeito a venda em lote. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS designar um relator. Pergunto se o Grupo Parlamentar do PS já tem ou se indica posteriormente.
Indicaremos a posteriori, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Morisco. Ponto seguinte, baixou para discussão na Generalidade o projeto de resolução número 796 do PS, que recomenda ao Governo a cedência do antigo internato de Santo António ao Turismo de Portugal para a criação da residência de estudantes da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. Questiono o Grupo Parlamentar do PS se pretende a discussão em plenário ou em comissão.
Em comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Morisco. Assim será, então. Ponto seguinte, baixou em sede de especialidade o projeto de lei número 508 do PCP, que aplica a lei da concorrência dos processos pendentes. E baixou também em sede de especialidade o projeto de lei número 536 do Chega, que alarga o âmbito de aplicação do regime jurídico da concorrência aos processos pendentes e aumenta os prazos de prescrição. Senhores deputados, nestas duas matérias que trataremos em conjunto, não há outra forma porque elas são as mesmas, o assunto é o mesmo. Há que estabelecer se pretendem, não precisamos decidir já, mas se tiverem já posição sobre o assunto, é de melhor. Se podem fazer chegar posteriormente, se assim entenderem. Se pretendem ouvir entidades, se pretendem pedidos para ser escrito, se, quando pretendem fixar o prazo para eventuais propostas de alteração e quando pretendem apreciar e votar as iniciativas. Digamos que, salvo erro, são estas as quatro fases destes dois processos. Pergunto se há alguma inscrição. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Grupo Parlamentar do Chega tem interesse em ouvir algumas entidades a este propósito. Quanto ao prazo para votação, eu diria que, conforme o andamento dos trabalhos e as audições, também não estamos dependentes de outras audições que já estão pendentes e agendadas na Comissão, decidiremos a posteriori quando se pode fazer a votação.
Muito bem, Sr. Deputado, parece-me bem essa... Há mais uma inscrição, parece-me bem essa, essa sugestão. Sr. Deputado Armando Uris, faz favor.
No seguimento da intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo, pensamos que a Comissão deverá definir um prazo para os partidos indicarem as entidades que querem fazer a audição, bem como solicitar as prestações escritas, os contributos escritos de outras entidades também, mas que se defina um prazo para podermos aqui ter a agenda de trabalho bem definida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Morisco. Parece-me bem. Vamos então definir talvez um prazo para os grupos parlamentares fazerem chegar as entidades que querem ser ouvidas, ou presencialmente, ou eventualmente para ser escrito, e depois, no seguimento disso, daremos andamento às questões seguintes. Está-me a dizer o Sr. Manuel Gouveia que o projeto de lei número 508 já tem um parecer escrito.
Da autoridade da concorrência.
E já foi distribuído, já?
Está na página da iniciativa.
Bom, eu sugeria, pedi aos serviços que, para além de estar na página da iniciativa, que fosse distribuído o parecer por todos os senhores deputados e senhoras deputadas, por e-mail, para facilitar só o trabalho de cada um. Portanto, já há um parecer escrito, estou a pedir para ser distribuído, e eu diria que, ora bem, hoje é dia 22, quarta-feira, parece-vos bem que até à próxima sexta-feira, ao final do dia, os grupos parlamentares possam indicar por escrito à Comissão as entidades a serem ouvidas no âmbito destas iniciativas, ou é apertado o prazo até sexta-feira? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, diz sexta-feira, dia 24, desta sexta a oito dias?
Eu estava a dizer sexta-feira, dia 24, talvez seja
dia
apertado.
Dia 24.
Mas sexta-feira da outra semana também me parece demasiado largo, talvez o mês termo, então.
Não, Sr. Presidente, eu sugeria...
Também é feriado, que é dia 1 de maio.
Pois, eu sugeria, se todos concordassem, darmos a indicação até à próxima segunda-feira, e na reunião ordinária de quarta, dia 29, discutíamos isso. Portanto, é uma sugestão. Se concordarem,
da
até segunda-feira, dia 27, apresentar as sugestões.
Da minha parte, parece-me bem. Alguma oposição a esta sugestão? Não havendo, fica então definido o prazo.
Entendemos que o dia 30 daria aqui uma margem um bocadinho mais confortável para poder tomar decisões ponderadas. Ou seja, sexta-feira, dia 1, é feriado até à próxima quinta-feira. Se estiverem de acordo também quanto a isso.
Eu também não tenho nada a opor, mas não tenho nada a opor. E se for na data da reunião, que é o meio termo, temos reunião quarta-feira, é apertado? Pronto, se é apertado, então, até dia 30? Até dia 30? Bom. Quem tem que dizer é o grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado Armando Morisco. Dia 29? Muito bem. Então, dia 29 até ao final do dia, que é à meia-noite, está fixado o prazo para a apresentação de entidades a ouvir no âmbito deste processo legislativo. Eu pedi aos serviços que informassem desta decisão, desta deliberação da reunião de hoje, o grupo parlamentar do PCP, uma vez que não está presente e é autor de uma das iniciativas. Certo, que informe-se todos. Eu informe-se todos, eu referi-me ao grupo parlamentar do PCP, porque é autor de uma das iniciativas. Mas sim, informem-se todos os grupos parlamentares, inclusive aos presentes, que é para ficar tudo em pé de igualdade e não haver dúvida nenhuma. Portanto, informem-se todos os grupos parlamentares e os deputados únicos, o JPP, da deliberação ou da decisão que acabámos de tomar. Dito isto, passamos ao ponto 4, que é a nova apreciação na generalidade, nos termos do artigo 146 do Regimento da Assembleia da República, com votação de eventuais propostas de alteração para a aprovação de um texto de substituição da Comissão e, para abreviar, dos projetos de lei cuja iniciativa é do Partido Livre e que estão relacionados com o jogo. Senhores deputados, como sabem, deu entrada hoje de manhã um pedido de adiamento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Fui informado há pouco pelo seu deputado Miguel Rangel que esse requerimento foi ou é retirado. Pelo que, assim sendo, estamos em condições de cumprir o ponto número 4. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente, para falar sobre este ponto, se me permitir.
Vamos lá ver, se é para falar sobre este ponto, eu ainda não abri as inscrições. É sobre este ponto. Então, muito bem. Então, abro as inscrições para apreciação dos pontos, do ponto em causa e de iniciativas em causa. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Eu vou dar a primeira palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, como é hábito na Comissão, para, enfim, para uma apresentação, para uma apreciação dos projetos. E depois, sim, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, ainda acerca... Eu percebo, e naturalmente tem que ser dada a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre.
Está-me a pedir a palavra para quê?
Para, precisamente, falar sobre a questão do Sr. Deputado Miguel Rangel ter tirado o pedido...
Aí, então é sobre a retirada...
Exatamente.
Muito bem. Exatamente. Então, Sr. Deputado, faz favor. Então, será...
Muito bem, Sr. Presidente.
Vamos à mesa pela condução dos trabalhos.
Faz exatamente. Sr. Presidente, como eu tive a oportunidade de comentar com o Sr. Presidente e depois fui também informado a título pessoal pelo Sr. Deputado Miguel Rangel da retirada do pedido de adiamento que... tinha de ser por unanimidade e acredito que o Grupo Parlamentar do Livre não o fizesse. Portanto, à partida seria inócuo este requerimento. Mas queria deixar, e hoje que está a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Livre presente, deixar uma vez mais esta nota que me parece de bom tom que seja dado na presença da senhora deputada, porque na reunião passada eu fiz questão de dizer isto, mas a sua deputada não estava presente e não há nada melhor do que na presença dos próprios. Parece-me lamentável que no meio de tantas ausências do Grupo Parlamentar do Livre nesta comissão, perante um projeto de lei com esta dimensão e com tantas alterações, que seja o grupo proponente, o requerente, de um pedido de adiamento para o penúltimo dia antes de terminar o prazo. O que iria deixar a Comissão, e neste caso até a mesa, numa situação desconfortável de ter que se pedir um terceiro adiamento a Sua Excelência o par.
Sr. Deputado, eu agradeço a sua interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, mas essa questão está ultrapassada. Vamos ao essencial.
Sr. Presidente, se me permitir...
Eu permito.
Concluir o raciocínio, eu estava mesmo a terminar, portanto...
Então agradeço que termine.
E pedir ao Sr. Presidente que, de uma forma, o Sr. Presidente saberá melhor do que eu como fazer, de evitar que situações destas aconteçam no futuro, porque isto é constrangedor para a Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Essa questão está ultrapassada, agradeço o contributo. Eu referi-me a essa questão na última reunião. A Sra. Deputada Patrícia Gonçalves não estava, mas pode ler a ata. Eu mantenho as palavras que disse sobre o assunto na última reunião. Vamos ao essencial agora, para ver se ultrapassamos esta questão, que é a apreciação das iniciativas. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, pedi-lhe que se focasse naquilo que é o essencial, que é a apreciação e depois de seguida a votação das iniciativas. Faz favor.
Muito bom dia, obrigada Sr. Presidente, bom dia Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, desculpe, mas tenho que responder aqui a uma questão. Nós pedimos um adiamento por e-mail deste ponto da última sessão. Eu estive em missão em Bruxelas durante a reunião da Comissão na semana passada e não houve hipótese de estar cá outro deputado a representar o partido. Portanto, por essa razão pedimos o adiamento e passo à frente. Relativamente às nossas... E a condução dos trabalhos do Grupo Parlamentar do Livre e as decisões inerentes a quem está presente em que reunião e em condições do Grupo Parlamentar do Livre, cabe ao Grupo Parlamentar do Livre e peço que isto é óbvio para todos os grupos parlamentares. Enquadramento geral das nossas propostas. Então, vamos ao que interessa realmente, que é o que estamos aqui a fazer. Nós apresentamos as propostas de alteração aos projetos de lei números 219, 220, 221 e 222, sobre a regulação da publicidade dos jogos e apostas e medidas de proteção para as pessoas que jogam. As alterações que estamos a propor agora resultam do trabalho que fizemos aqui em comissão, com contributos de reguladores, especialistas em saúde pública e de várias entidades. E são, sobretudo, uma resposta a uma realidade evidente, o crescimento do jogo e das apostas e da pressão publicitária que lhes está associada é real e preocupa-nos a todos bastante e deverá, e espero que preocupe a todos os senhores deputados. E há uma ideia que ficou clara ao longo de todo este processo. É a ideia que o jogo não é uma atividade neutra, porque está associada a riscos, nomeadamente ao desenvolvimento de comportamentos aditivos e dependências, com impacto real na vida das pessoas, das famílias e das comunidades, sobretudo entre os mais jovens e os mais vulneráveis. Por isso, o nosso diagnóstico é o mesmo, mas melhorámos as soluções através destas propostas de alteração e propomos um quadro de regulação mais claro, centrado na transparência e na prevenção. No projeto de lei 219, abordámos o papel das figuras públicas e dos influenciadores digitais. Sabemos que estes conteúdos chegam a públicos muito amplos, muitas vezes jovens, num contexto de proximidade e confiança, e sabemos que essa influência tem impacto real nos comportamentos. Por isso, propomos regras claras de identificação da publicidade e inclusão de advertências, bem como um reforço das sanções, em particular quando está em causa a promoção de jogos ilegais. Procedemos também à definição de influenciador digital para efeitos do Código da Publicidade. No projeto de lei 220, tratamos da questão do patrocínio. A presença de marcas de jogo em eventos desportivos, culturais e de entretenimento contribui para normalizar estas práticas e para as associar a ideias de sucesso e reconhecimento. O que propomos aqui no projeto de lei 220 é limitar essa associação, reduzindo a exposição, sobretudo em contextos de grande audiência jovem. Nesta proposta de alteração, procedemos à eliminação da exclusão prevista para os jogos sociais do Estado. No projeto de lei 221, mantemos o diagnóstico que esteve na origem da iniciativa e concentramos em densificar o regime geral do artigo 21º do Código da Publicidade para estabelecer um conjunto de restrições às mensagens e destinatárias da publicidade de jogos e apostas. Em particular, reforçamos a proteção de menores e de pessoas vulneráveis ou de risco, clarificamos a proibição de mensagens que associem o jogo a ganhos fáceis, rendimento seguro ou sucesso pessoal, social ou profissional, e vedamos a utilização da publicidade personalizada baseada em preferências e hábitos dos destinatários, e limitando os incentivos a bónus promocionais que encorajam práticas excessivas do jogo. E, finalmente, no projeto de lei 222, reforçamos um princípio essencial de proteção das pessoas que jogam, o acesso à informação. Quem joga deve ter acesso à informação clara sobre os riscos e sinais de alerta de comportamentos aditivos e dependências e sobre os mecanismos de apoio disponíveis. Porque se a informação está presente no momento da decisão, pode fazer a diferença e isso nós achamos que é fundamental. A presente proposta de alteração, então, procura responder a estas questões através de uma maior clarificação e organização das normas e concentra no único ponto os elementos essenciais das advertências de saúde pública. E, com isso, pretendemos tornar o regime mais claro para quem o aplica e mais eficaz para quem dele beneficia. Estas propostas têm um objetivo comum, que é reduzir a exposição ao risco e proteger quem mais precisa, e regular, neste caso, é proteger. Esperamos, por isso, poder contar com o vosso apoio. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar às votações. Inscrição. Sr. Deputado, eu não fico sem tempo para as intervenções, mas temos que ser objetivos e rápidos. Eu diria que 2 minutos para as inscrições são o suficiente. Este tema está mais do que debatido. Portanto, Sr. Deputado, faz favor. 2 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado,
e depois
Sr.
o Sr. Deputado Armando Morisco.
Senhoras e senhores deputados, eu gostava de começar por saudar estas iniciativas legislativas do Partido Livre que trouxeram para discussão em plenário e depois aqui temas que nós consideramos muito, muito importantes e nesse sentido gostaríamos de agradecer ao Livre essa disponibilidade e também dar nota que parece-nos que o Partido Livre desde o momento em que apresentou as iniciativas legislativas e passando pelos momentos em que tivemos a oportunidade de fazer audições, parece-nos que houve aqui um caminho que foi percorrido de moderação dos projetos. No entanto, para nós, grupo parlamentar do PSD, ainda não é suficiente e isso irá refletir-se naquele que será o nosso voto. No que diz respeito às propostas de alteração, e nomeadamente as do Partido Socialista, só dar nota que nós estamos solidários com parte delas, e isso também irá refletir-se no voto. E por fim, só dar uma nota final que o Grupo Parlamentar do PSD irá em breve apresentar uma iniciativa legislativa que irá versar sobre estas matérias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Morisco, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, sobretudo, para realçar a pertinência e agradecer, de facto, ao LIVRE ter trazido esta temática para uma discussão que foi muito aprofundada e que nos permitiu, independentemente do resultado final que hoje aqui aconteça na votação, permitiu-nos, de facto, uma aprendizagem muito, muito profícua naquilo que é uma realidade que não podemos escamotear, que existe hoje na sociedade portuguesa e até na sociedade internacional. Portanto, sobretudo para agradecer e naturalmente também realçar, nós tivemos aqui no Partido Socialista contributos importantíssimos para que possamos chegar, enfim, à melhor das conclusões, mas sobretudo para realçar que foi fundamental e importantíssimo ter vindo à luz do dia esta temática. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Armando Morisco. Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este ponto, a posição maioritariamente assumida pelo Chega mantém-se. Vamos mudar o sentido de voto em relação aos projetos que serão contra, mas tendo em conta as apresentações ou a apresentação de alterações por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que fazem sentido e que estão bem estruturadas, e essas iremos acompanhar. Tudo o resto, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do Chega, que é a favor da liberdade individual, não podia, de forma alguma, acompanhar uma iniciativa, independentemente do seu proponente, que restringisse a liberdade, que restringisse a publicidade e que restringisse a utilização de figuras públicas para a promoção de qualquer tipo de produto, evento ou opção que se enquadra apenas e só na liberdade individual de cada um. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Senhores Deputados, eu pedia que me acompanhassem com concentração e que me ajudassem, porque estas votações são sempre algo confusas. E, obviamente, queremos que seja tudo claro e corra tudo bem. Pelo que eu não só vos pedia atenção, como também vos peço ajuda para que isto possa correr bem. E vai correr, com certeza, como sempre correu, com a vossa ajuda. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito?
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, se me permitir uma sugestão, não sei se os grupos parlamentares até poderão corroborar disto, mas o guião está dividido, aliás, são 4 os guiões. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, há 3 guiões que podiam ser votados em conjunto. Não sei se haverá esta disponibilidade dos outros grupos parlamentares, mas se não houver, e se o Sr. Presidente, por uma questão de otimização do trabalho, quiser assumir e aceitar voto contra do Grupo Parlamentar do Chega para 3 guiões, já podemos passar essa parte à frente.
Muito bem. Eu parece-me difícil juntar os 3 guiões. Sinceramente, não estou a ver como. Parece-me difícil. Mas se o Sr. Deputado me informar quais são os guiões que vota tudo contra, isso já facilita, já ajuda. Pronto, muito bem. Isso já acho que ajuda, fica clara essa posição. Juntar os três guiões. Juntar os 3 guiões, a não ser que alguém me ajude, eu não estou a ver como é que consiga fazer. Juntar o 219, o 220 e o 221, acham que é possível?
Sr. Presidente.
Não, o Partido Socialista tem sentido de votos diferentes em várias rubricas desses
muito
3
bem.
Guiões.
Então não é possível. Sr. Deputado Ricardo Carlos.
Sr. Presidente, no sentido de facilitar a condução dos trabalhos da parte do Grupo Parlamentar do PSD, é também o voto contra nestes 3 projetos.
Ok.
Sr. Presidente, numa lógica também de facilitação dos trabalhos, os projetos já aqui enumerados que proíbem a publicidade e jogos de apostas, o voto da Iniciativa Liberal também é contra nos 3 projetos aqui indicados. Nos 3 guiões.
Nos 3. Bom, mas sim, vamos lá ver. Vamos lá ver. Com a indicação de voto que acabaram de me dar, a não ser que eu esteja a interpretar mal, mas votam mesmo tudo contra, não é? Bom, a não ser que eu esteja a interpretar mal, a vossa posição de voto, tudo o que está nos guiões 219, 220 e 221 está recusado.
Se me permite, Sr. Presidente.
Mas atenção, Sr. Deputado Armando Muris, vamos lá ver. Eu talvez, para ajudar, vamos lá ver se eu consigo entender isto. Ajudem-me, por favor, até no sentido de que acabaram de intervir. Vamos lá ver. Sr. Deputado Armando Muris, se o Sr. Deputado informar
eu queria fazer
dos guiões 219, 220 e 221 quais sim. são as posições do PS, nós, de facto, abreviamos aqui muito caminho com as posições que já foram tomadas.
Era precisamente isso que eu iria referir aqui nestes três projetos.
Então, vamos por partes, Sr. Deputado. Sr. Jacinto, primeiro, o projeto 219, o que é que vota?
É a abstenção do Partido Socialista.
Em tudo?
No 220, a abstenção, e no 221, a abstenção também em todos os pontos.
Em todos os pontos. Pronto, então isto sim facilita. Portanto, o PS abstém-se em todos os pontos, abstém-se em todos os pontos do 219, do 220 e do 221. É assim, Sr. Deputado Armando Marisco?
Muito bem,
Sr. Muito bem. Também deduzo, não preciso perguntar, deduzimos todos, que o LIVRE vota a favor de todos, de todas as matérias. Bem, assim sendo, de facto, Sr. Deputado, assim sendo, com a vossa essencial ajuda, qual é a questão? Chumbados, não fica nada prejudicado porque é tudo chumbado. Vamos ver, assim sendo, com a vossa ajuda, pelo menos na eficiência dos trabalhos, aí não há dúvidas, quanto ao resto, quanto à matéria política, não me pronuncio, mas com a ajuda na gestão dos trabalhos, toda a matéria que está plasmada no projeto, nos guiões que iríamos votar, do projeto de lei número 219, 220, 221 está recusada com os votos contra do Chega, do PSD e da IL, com a abstenção do PS em todas as matérias e com o voto favorável do LIVRE em todas as matérias. Eu disse isto assim desta forma para ficar registado em ata e para facilitar os trabalhos também dos serviços da Comissão. Parece-lhes bem? Muito bem. Agora, pergunto ao Grupo Parlamentar do LIVRE se quer levar estas matérias a plenário. Não precisa responder agora. Não precisa responder agora. Sr. Deputado Patrícia Gonçalves poderá depois informar. Sim, sim. Muito bem. Vamos então passar ao projeto de lei número 222 e ao respectivo guião, que, pelo percebido, terá sentidos de voto diferentes. Portanto, vamos a isso, está bem? Com a vossa ajuda, uma vez mais. Vamos ao artigo 2, votação da proposta de alteração do LIVRE, do número 2, do artigo 16A, editado à lei do jogo pelo artigo 2º do projeto de lei número 222. Quem vota a favor? Eu vou fazer ao contrário, se não se importarem. Quem vota contra? PSD, IL. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O LIVRE e suponho que o PS. Ora, está recusado. Está recusado. Com os votos contra do PSD e da IL, que são os suficientes para recusar a alteração. Com os votos a favor do PS e a abstenção do Chega. É assim, não é? Passamos ao ponto seguinte, que penso que não está prejudicado, não? É outro. Que é o número 3 do artigo 16. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, E deem aspas. O Chega, apesar da votação é igual, o Chega absteve-se. Ponto seguinte, que não está prejudicado. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? O livro e o PS, certo? Muito bem, e deem aspas, a votação igual, está recusado. Ponto seguinte, que também não está prejudicado. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votação igual, está também recusado. Votação do corpo do artigo 2º, não há prejuízo, portanto vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O LIVRE e o PS. Votação exatamente igual, está também recusado. Passamos ao artigo 3. E vamos votar o primeiro quadro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votação exatamente igual, está recusado. Quadro seguinte, votação do remanescente do artigo 27. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votação exatamente igual aos quadros anteriores, está recusado. Quadro seguinte, votação do número 5 do artigo 27. Quem vota contra? Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, posso fazer uma sugestão? Os três restantes quadros do artigo 3º, se podemos votar em conjunto.
Do artigo 3º, estamos no artigo?
Sim, estes três últimos da página 3, antes de entrar no artigo 4º.
Ok.
Se diga. Podemos votar em conjunto. Será
igual. Não sei qual é a votação dos outros grupos parlamentares, mas posso tentar. Então, podemos tentar votar os três quadros seguintes, em conjunto. Quem vota contra, cada um deles... Portanto,
não,
já estávamos no último?
Não, o 3. Iniciamos agora a página 3.
Sim, estamos no artigo 3.
Exatamente, na página 3. Portanto, e temos os três últimos artigos. Exatamente, por isso é que eu estou a perguntar se podemos votar os três anteriores em conjunto.
Já tínhamos votado. Estamos a perder muito tempo com esta discussão.
Estávamos no primeiro quadro da página.
Bem, vamos continuar como estávamos. Portanto, estamos a perder tempo. Vamos lá ver. Bom, vamos votar o quadro que estávamos a votar. Quem vota contra?
Sr. Presidente, eu peço que se interrompa os trabalhos por algum tempo, porque, pelos vistos, o meu guião é o antigo e eu estou aqui num ponto.
Pois. Mas há aqui diferenças.
Sim, mas de qualquer maneira estamos aqui desalinhados. Estávamos a votar o artigo 5º e o nosso guião é o artigo 3.
Não, são 5.
Nós aqui temos 5. Foi por isso que falámos em 3. Oh. Há diferenças de hoje.
São 5. 7 páginas.
Armando, podemos?
E neste artigo 3º tem 5 pontos. Só que eles só têm 2.
Não, não é para o artigo 3. São próprios diferentes. Nós temos 7 páginas também. Sim. Não, temos 6. A votação temos 6.
Pois?
6 páginas.
7.
Faltam 3.
opiniões diferentes.
Muito bem, vamos continuar a agradecer silêncio na sala. Vamos continuar no... Vamos continuar na página 3, no quadro superior. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está recusado com a votação igual aos quadros anteriores. Quadro seguinte, quem vota contra? Eu vou ler o artigo para ficar gravado, que ajuda. Votação da proposta de aditamento de novo artigo 27-A ao Decreto-Lei nº 235/2008, 3 de dezembro, que aprova os estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa do Projeto-Lei nº 222 do Livro. Muito bem, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está recusado. Ponto seguinte. Quem vota contra? Diz votação do corpo do artigo 3º do projeto de lei número 222. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está recusado pelos mesmos motivos. Passamos ao quadro seguinte. Não é preciso ler? Convém? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, em relação ao artigo 4, eu proponho, se todos estiverem de acordo, de votar os 5 quadros do artigo 4 do projeto, até entrarmos nas propostas de alteração ou eliminação do PS. Portanto, votar os 5...
O Sr. Deputado, há um grupo parlamentar que me está a dizer que não, portanto não podemos...
Ok.
Muito bem. Então... Votação da proposta de alteração do livro do artigo 7º do Decreto-Lei nº 66, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4 do Projeto-Lei nº 222 do livro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está recusado. Quadro seguinte, votação... dos novos números 6, 9 e 10 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 66, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4 do Projeto-Lei nº 222. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está recusado. Votação da proposta de aditamento dos números 6, 7, 8, 9 e 10 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 66/2015, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4º do Projeto-Lei nº 222. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está recusado pelos mesmos motivos. Votação da proposta de aditamento de uma nova alínea U ao número 1 do artigo 26 do Decreto-Lei nº 66/2015, 29 de Abril, alterado pelo artigo 4º do Projeto-Lei nº 222 do LIVRE. Quem vota contra?
Peço imensa desculpa, mas a descrição que eu tenho aqui da votação é a votação da proposta de adiamento do PS no número, do número 5 ao artigo 39, não, não fala de uma linha U. Não tenho o mesmo texto que o senhor Presidente acabou de ler, não corresponde com o que tenho aqui. Página 5.
Página 4. Estamos a falar do terceiro quadro da página 4. Da página 4.
Peço desculpa, Sr. Presidente, então, peço desculpa.
Então, Sr. Deputado, eu vou ler para não haver dúvida. Portanto, página 4, quadro 3, de cima para baixo, claro, diz, votação da proposta de aditamento de uma nova alínea U ao número 1 do artigo 26 do Decreto-Lei nº 66/2015, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4 do Projeto-Lei nº 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Recusado pelo mesmo motivo. Votação da proposta de alteração apresentada pelo PS do número 2 do artigo 35 do Decreto-Lei nº 66/2015, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4º do Projeto-Lei nº 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Sr. Presidente, peço desculpa. Mais uma vez, eu tenho um texto diferente. O Sr. Presidente disse que é o artigo 35º. Eu tenho o artigo 39º.
39º?
Mas o Sr. Presidente disse 35º.
Disse 35º? Então sim. Peço imensa okay. Desculpa.
Ok, pensei que estávamos...
Então vou repetir a votação. Vou repetir. Quem vota contra? Sr. Deputado, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Tomaram nota? Tomaram? Portanto, este está aprovado. Muito bem. Eu peço desculpa se li mal o artigo.
Sr. Presidente, mais uma vez, peço desculpa. O voto era a favor?
Sim, sim.
Não, o nosso foi abstenção, mas o nosso voto é a favor.
O voto é a favor?
Sim.
Mas, muito bem, está aprovado?
Da proposta de alteração apresentada pelo PS, número 2, o artigo 39.
Certo, muito bem. Está aprovado. Então, está aprovado com os votos contra do PSD, com os votos contra do PSD, com os votos a favor do LIVRE, da Iniciativa Liberal, do PS e do Chega. Está registado, não está? Peço aos serviços que registrem isso, eu também estou a registar o que vou podendo. Votação da proposta de eliminação do PS do número 3 do artigo 39 do Decreto-Lei número 66/2015, 29 de Abril, alterado pelo artigo 4º do Projeto-Lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Votação igual à anterior. Está aprovado.
Estou a tomar nota, não estão?
Votação da proposta de alteração do PS dos números 4 e 5º do artigo 39 do Decreto-Lei número 66/2015, de 29 de Abril, e renumeração para número 3 e 4 do artigo 39, alterado pelo artigo 4º do Projeto de Lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a mesma votação anterior. Votação da proposta de aditamento do PS do número 5º, do número 5, ao artigo 39 do Decreto-Lei número 66/2015, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4º do Projeto de Lei número 222 do LIVRE, alterado pelo artigo 4º do Projeto de Lei... Está repetido, desculpem lá. Eu vou ler outra vez para não haver confusão. Votação da proposta de aditamento do PS do número 5 do artigo 39 do Decreto-Lei número 66/2015, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4º do Projeto de Lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a votação igual aos 4 anteriores. Votação da proposta de aditamento do PS de um novo artigo 31A ao Decreto-Lei número 66/2015, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4º do Projeto de Lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PST e os restantes votos a favor. Votação da proposta de aditamento do PS de um novo artigo 47A ao Decreto-Lei número 66/2015, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4º do Projeto de Lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PSD. Votação da proposta de aditamento do PS de um novo artigo 93-A ao Decreto-Lei número 66/2015, de 29 de Abril, alterado pelo artigo 4º do Projeto de Lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PSD. Votação da proposta de alteração do PS do corpo do artigo 4º do Projeto de Lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do PSD. Votação do corpo do artigo 4º do Projeto de Lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado. Está prejudicado. Senhores deputados, esta votação está prejudicada pela votação que fizemos anterior. Portanto, não a considerem. Muito bem. Agora, artigo 5º. Aqui não há nenhum prejuízo. Votação do artigo 5º do projeto de lei do LIVRE, do projeto de lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Neste ponto, o voto do Chega é abstenção.
Quem vota a favor? O LIVRE e o PS. Está recusado. Vamos ao artigo 1º do projeto de lei número 222, que é o objeto. Votação da proposta de alteração do PS ao artigo 1º do projeto de lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E ele vota como? Bom, então se ele vota contra, está recusado, está rejeitado. Tomaram nota? Peço desculpa, tomaram nota? Já lá irei então. Senhores deputados, peço a vossa concentração. Está, portanto, o quadro que acabámos de votar está claro? Está? Muito bem. Vamos passar ao último quadro. E depois peço-vos a vossa atenção. Votação do artigo 1 do projeto de lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Tem? Quem vota a favor? Volta a não perceber a votação da IEL.
Agora podia repetir, por favor, o...
Estamos no último quadro.
Ok.
Quem vota contra? O PSD e a IEL. O Chega abstém-se. Vota a favor o LIVRE e o PS. Está recusado. Senhores deputados, peço a vossa concentração para o seguinte. Regressemos à página 7, que é onde estamos, ao quadro cimeiro. Senhores deputados, vamos regressar ao primeiro quadro. Os senhores deputados recusaram a entrada em vigor e a produção de efeitos. Ora, tem que haver uma entrada em vigor e produção de efeitos. Pelo menos uma entrada em vigor. Segunda questão, segundo quadro. Os senhores deputados recusaram um objeto. Ora, tem que haver um objeto. Bem, os seus deputados, os grupos parlamentares é que têm que resolver este problema, mas é um problema que tem que ser resolvido. Não quer dizer que tenha que ser resolvido agora.
Aceitaram as propostas de alteração do PS.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, penso que aqui com o Sr. Presidente serei certamente o deputado com mais anos de Parlamento e que já com várias questões. Há aqui uma questão prática. Foram artigos aprovados. Se foram artigos aprovados, tem que ir algo para o plenário. E obviamente tem de existir logo à partida um objeto e os efeitos.
Uma entrada em vigor.
Uma entrada em vigor. No limite, a entrada em vigor é no dia da sua aprovação. É porque se não for mais nada, vamos aqui, é no dia a seguir. Ou seja, é que sem objeto, os serviços teriam que criar um objeto, no limite. Ou alguém teria que criar um objeto. Mas sem entrada em vigor. No dia que fosse publicado, entrava em vigor no dia a seguir. Por isso, se calhar, é melhor tentar encontrar aqui uma solução mais prática, porque isso poderia colocar mais problemas. Não sei se me estou a fazer perceber, acho que é melhor encontrar aqui uma solução.
Sr. Deputado,
por isso, estava a apelar em que a proposta de alteração do objeto do PS, que faz sentido em relação às propostas que nós fizemos, e a proposta também da entrada em vigor, fossem, nem que seja com a abstenção do PSD, aprovadas, porque senão o que sai daqui é bem pior.
Deputados, eu acho que, feita essa reflexão, eu acho que iríamos repetir
a votação, a votação destes dois sugerir.
Quadros, apelando eu ao bom senso dos grupos parlamentares. E mais não digo. Vamos então, com o vosso silêncio, repetir a votação do primeiro quadro da página 7, que diz entrada em vigor e produção de efeitos. Votação do artigo 5º do projeto de lei número 222 do LIVRE. A votação anterior é dada como nula. Vamos votar novamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está então aprovado com a abstenção do Chega. O PSD votou como? Estou a favor.
Abstenção.
Ah, bem, não pode ser. Vamos então repetir, por favor. Está bem, mas epá, isto tem que ficar registado em ata. Isto não pode ser assim. Isto é demasiado importante para ser assim. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD e o Chega. Agora sim. Quem vota a favor? A IEL, o LIVRE e o PS. Está então aprovado. Vamos votar o segundo quadro, que diz o objeto. Votação do proposta de alteração do PS do artigo 1º do projeto de lei número 222 do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Vota a favor. Está aprovado com a abstenção do PSD e do Chega, com os votos a favor da IEL, do LIVRE e do PS. Muito bem, Srs. Deputados, terminamos com sucesso a votação dessas iniciativas do LIVRE. É caso para dizer que saiu fumo branco após muitos episódios e muitos meses de trabalho, mas ainda bem que assim foi. Srs. Deputados, peço atenção ao seguinte. Patrícia Gonçalves, em relação às três primeiras iniciativas, como é que pretende fazer?
Vamos avaliar, não vamos decidir hoje, está bem? O que é que vamos fazer de seguida? Sim. Vamos informar quanto antes.
Falta agora a posição do LIVRE sobre...
Este texto de substituição se pode votar...
Se pode retirar a favor deste texto de substituição que for...
Não. Se o texto de substituição pode ser retirado a favor daquilo que acabámos de
dizer. Se a iniciativa do LIVRE pode ser retirada a favor deste texto de substituição...
Se a iniciativa do LIVRE pode ser retirada a favor do texto de substituição que acabámos de aprovar.
Vou informar de seguida também, está bem?
Muito bem. Então, a senhora deputada Patrícia Gonçalves...
Sim, e a votação das três fases...
Se dão
e se a votação também vai para o plenário. Senhora deputada, então, das três fases, em simultâneo. Senhora deputada, então, é assim, o que eu lhe sugeria, lhe peço, é que informe os serviços da posição do LIVRE sobre estas matérias, ainda hoje possível, e vou pedir aos serviços, isto tem que ser ainda hoje, Sra. Deputada, está bem? Para arrumarmos a casa. Pronto, ainda hoje, mas isso agora só está nas mãos do Grupo Parlamentar de Vossa Excelência, portanto, muito bem. E vou pedir aos serviços da Comissão que assim que o Grupo Parlamentar do LIVRE dê a informação que estamos a solicitar, que ela seja distribuída e do conhecimento de todas e de todos, está bem? Muito bem. Agora penso que temos a casa arrumada sobre esta matéria. Muito obrigado pela colaboração de todos. Conseguimos pelo menos votar isto sem ter que pedir uma nova prorrogação de prazo, o que é bom. Senhores deputados, ponto 5. Apreciação do relatório de missão... Aplicação do relatório de missão da deslocação... Apreciação do relatório de missão da deslocação ao Reino da Suécia... no âmbito da implementação dos fundos europeus e da diplomacia económica. A comitiva foi das senhoras e senhores deputados Pedro Coimbra, Francisco Figueira, Pedro Tavares, Dulcineia Moura, Armando Morisco, Ricardo Lopes e Paulo Núncio, acompanhados pelo assessor Luís Marques. Pergunto se há alguma inscrição. Eu inscrevo-me. Sr. Deputado Pedro Tavares. Isto não é preciso ser falado. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor, de forma telegráfica, para sermos breves.
Sim, obrigado. Assim, é para agradecer o relatório, que julgo que está muito bem conseguido, que relata bem o que aconteceu nesta deslocação desta Comissão à Suécia, que considero também que tenha sido uma excelente deslocação, e, portanto, aplauso, no fundo, a
elaboração
deste aplauso. Deste,
não há mais nenhuma inscrição para além da minha. Sr. Deputados, eu queria também, antes de mais... agradecer o relatório que foi elaborado pelo Dr. Luís Marques, a quem compete fazer esta iniciativa. Também quero agradecer ao Dr. Luís Marques e a todos os serviços da Comissão o apoio que deram nesta iniciativa e também a quero rotular de como muito útil e importante para os trabalhos da Comissão. Aliás, ontem terminámos também uma missão em Bruxelas, hoje não vamos conversar sobre ela, mas enfim, o que eu quero dizer é que de facto estas iniciativas são importantes para o nosso trabalho, dão-nos uma outra visão daquilo que se vai passando e daquilo que são as nossas exigências presentes e futuras e, portanto, eu diria que a missão a Estocolmo foi de veras muito importante e, portanto, agradeço a colaboração de todas as senhoras e senhores deputados que nos acompanharam, agradeço o apoio prestado pelos serviços da Comissão e, portanto, acho que são, de facto, iniciativas que só nos valorizam e valorizam o trabalho e a missão desta nossa Comissão Parlamentar. Assim sendo, muito obrigado a todas e a todos. E também, já agora, é bom dizer, pelo bom ambiente que também se vai criando e que se cria e que se mantém também fora destas quatro paredes e fora da mesa de trabalho. Muito obrigado a todas e a todos. Este parecer, este relatório, vai ser emitido para o Sr. Par. Muito bem. Ponto 6, outros assuntos. Tenho um assunto. Srs. Deputados, salvo erro, amanhã vai a plenário um conjunto, uma apreciação, um debate sobre alojamento local, que depois irá descer, certamente, para a especialidade, para uma comissão parlamentar. Levantam-se aqui dúvidas, eu próprio falei com o Sr. Presidente da 14ª Comissão, mas levantam-se dúvidas entre nós e também algumas dúvidas na 14ª Comissão, não só pela conversa que tive com o Sr. Deputado Miguel Santos, Presidente da mesma, como até com outros colegas deputados, também da 14ª Comissão, sobre as competências ao nível da matéria de alojamento local. Porque alojamento local é uma matéria económica e até está sob tutela do Sr. Secretário de Estado de Comércio e Serviços, salvo erro. Por outro lado, também há aqui interpretações diferentes, porque a habitação está sob tutela do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Portanto, em resumo, o que eu acho que é adequado, já não é a primeira vez que fazemos, e nada como clarificar as coisas, que é o melhor para todos, o que eu acho que é adequado e aquilo que vos queria propor é que se peça um parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ou melhor, sim, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que vai ser solicitado à primeira comissão, já como fizemos noutras matérias, para que se esclareça a competência na matéria em relação à nossa Comissão e à 14ª Comissão. Foi isso que acordei com o Sr. Presidente da 14ª Comissão, que está de acordo com este procedimento e que eu vos queria colocar à consideração, porque esta matéria tem que ser deliberada, tem que ser votada. Portanto, perguntava se há inscrições e depois passaremos à votação desta proposta, que é uma proposta minha para melhor clarificação. Sra. Deputada Dulcineia Moura, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também de uma forma muito sintética, dizer que acompanhamos o sentido daquilo que tem sido exponado pelo Sr. Presidente e que vamos votar favoravelmente a este pedido de parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, também votaremos favoravelmente a sugestão do Sr. Presidente e da Mesa, mas entendemos, e temos uma forma própria de ver isto, e também depois de termos recolhido alguns parceiros externos, que, tratando-se de alojamento local, deve ser tratado por esta Comissão, porque está sob a alçada do Sr. Secretário de Estado do Turismo, e não é uma matéria competente de habitação, porque não é para efeitos de habitação, mas sim para um alojamento temporário. Mas, naturalmente, que votaremos a sugestão do Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rangel.
Sr. Presidente, para dizer que acompanhamos e agradecemos também a sua iniciativa, porque, de facto, quando o alojamento local, que é um serviço prestado e é uma atividade económica, não está dentro do... está dentro da esfera da Comissão da Economia, então qualquer outro tema está suscetível também a sair da esfera da economia por outros motivos também adjacentes que não os do seu contributo e da sua atividade económica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando...
Apesar de nos parecer que não há muitas dúvidas que é um tema e um assunto da nossa competência, precisamente por se tratar... De uma atividade económica e não ligada à habitação e estar sob a alçada do Ministério da Economia. De qualquer maneira, acompanhamos a preocupação e a solicitação do parecer do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou pôr à votação, embora já esteja clara, seja claro o sentido de voto de cada um dos grupos parlamentares. Quem vota contra, quem se abstém, assim sendo, por unanimidade, vamos pedir um parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos habituais, sobre a competência nesta matéria, pelo que agradeço aos serviços que preparem comunicação nesse sentido. Srs. Deputados, pedimos agora 2 minutos, mas dou a reunião como terminada. Portanto,